quiero de, mami da, quiero de, quiero de, el robot, fica conmigo. Yeah, yeah. Cuanto más pienso que me voy a olvidar tu retrato en mi mente bien dibujo. Cuando más no me contento en otro rostro pienso ahí la trago todo.
Sons de Carlos Duarte na abertura da edição semanal da Nossa Terra, sempre com as nossas gentes e as nossas tradições. Nesta edição semanal vamos conhecer a vida e a obra também de Ana Nanki na Guiné-Bissau. Vamos estar em Maputo, Matola, mais concretamente, vamos conhecer uma galeria muito especial. Ainda vamos olhar de perto para a pesca artesanal em São Tomé e viajamos também na história, no tempo até o século XIX, em Cabo Verde. Mas esta viagem semanal começa em Angola e no sul do país.
Tal como ficou marcado na edição anterior, a nossa viagem hoje será pelo Oiolé. Vamos conhecer mais um lugar nestas andanças pela nossa terra, Angola. Continuamos no Cunene e vamos até ao Oiolé, visitar o memorial erguido em homenagem ao rei dos Kwanyamas, Mandume Andemwe Faio. O nosso guia continua a ser o historiador Isidro Ndayepale. Vamos então até o Oiolé.
Oiolé é uma povoação que localiza-se no município do Namacunda, no qual encontramos o memorial em homenagem ao rei Mandume, que foi erguido justamente para homenagear o rei Mandume, que morreu no dia 6 de fevereiro de 1917, nesta localidade mesmo de Oiolé. Tem uma importância muito grande, na medida em que foi o último local que albergou o rei dos Ovakwanyama, rei Mandume Andemufayo. Depois deste ter resistido à invasão portuguesa desde 1915 e 1916, depois deste ter sido derrotado nas batalhas de 1915, na Mongwa, 1916, e a sua Umbala, o seu reino que localizava-se na atual cidade de Ongiva, ter sido ocupado, a região de Oyole foi para onde o rei Mandume, bem como alguns membros do seu exército, chamados Omalenga, refugiaram-se. É a partir daí que Mandume achou-se seguro para dar continuidade então à sua resistência contra a ocupação portuguesa e também contra as investidas inglesas ou sul-africanas. É a partir de Oyole, onde o rei Mandume estabeleceu a sua Umbala provisória. Por este facto é que, e também pelo facto de Mandume ter morrido heroicamente nessa região, é que achou-se por bem colocar-se aí então o Memorial Turístico de Oyole. Foi inaugurado no dia 6 de fevereiro de 2002 pelo então Presidente da República de Angola, o engenheiro José Eduardo dos Santos.
O Oyole é um complexo turístico que, segundo o nosso guia, ainda não é devidamente valorizado.
O local não tem merecido a devida atenção. O governo local está a evitar esforços para que se faça então uma valorização deste local. São poucas as visitas de estudo, as visitas de turismo para conhecer um pouquinho da história que está em volta desse memorial. São realizadas muito por conta mesmo da falta de divulgação da existência desse memorial, muito por conta também da própria gestão, de forma geral, do mesmo complexo. Tem havido, da parte de algumas escolas, daqui da região de Ongiva e não só também de Namacunde, a realização de atividades do género, de visitas, para se dar um pouquinho mais a conhecer aos jovens estudantes acerca da história de Mandume e também promover a valorização daquele espaço que representa, então, a resistência do povo Kwanyama, do povo do sul de Angola, contra a ocupação colonial.
E ficam aqui alguns desafios que podem ajudar a tornar o Oyole mais conhecido, porque representa o local de resistência dos povos Kwanyamas contra a ocupação colonial portuguesa.
Há muito, muito trabalho que deve estar por detrás disso, para que então aquele local tenha o valor merecido, para que não só as pessoas que vivem no Cunene, no Namacunde, pessoas que vivem em Ongiva valorizem e conheçam, mas que também, uma vez que a personagem de Mandume transcendeu fronteiras, sabemos que o reino do Kwanyama estendia-se da região do sul de Angola para o norte da Namíbia, seu legado transcendeu fronteiras, então a sua valorização também deveria transcender essas fronteiras.
Visitamos assim uma região da província do Cunene, no sul de Angola, estivemos no Oyole, fomos conhecer concretamente um memorial que foi erguido para homenagear o rei Mandume, rei dos Kwanyamas, que morreu nesta região do sul de Angola. O nosso guia foi Isidro Ndayepele, historiador, que também vive na província do Cunene. Muito obrigado por essa companhia em mais uma viagem à nossa terra.
Chile Nizala, sala e afrontas de vontade. Subiram no pau, comeram com casca.
Comeram a fruta,
o grosso dela ficou no chão.
Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, o balaio dela ficou no chão.
Chileni Zala, Zala e a frutas de vontade. Subiram no pau, comeram com casca.
Comeram a fruta,
caroço dela ficou no chão.
Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão.
Frutas de vontade, subiram no pau, comeram com casca.
Comeram a fruta,
caroço dela ficou no chão.
Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão. Comeram a fruta, comeram a fruta, comeram a fruta, balaio dela ficou no chão.
Maboque, ai, 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 fruta, fruta,
maçã da Índia, lembra lá lango cajongue, cajonga.
Fica colado, Zé,
colado, Zé,
na cola, Zé.
Fica
colado, Zé,
colado, Zé,
na cola, Zé.
Fica
colado, Zé,
colado, Zé,
na cola, Zé.
Fica
colado, Zé,
colado, Zé,
na cola, Zé.
As frutas de vontade com Barceló de Carvalho. Bonga. Atrás estivemos no Cuné, no sul de Angola, a reportagem de José Silva, correspondente da RDP África em Angola. E de Angola para Cabo Verde, onde Carlos Santos faz connosco uma viagem ao século XIX.
Cabo Verde nasceu do mar, fruto dos descobrimentos portugueses em 1460. Enquanto sociedade nascida na Idade Moderna, ao arquipélago aportavam navios das mais diversas proveniências que cruzavam o Atlântico. Por isso era previsível que as epidemias e pandemias, também elas em expansão pelo mundo, chegassem às ilhas ainda muito cedo e se espalhassem pelos cantos e recantos do país. Para o historiador José Évora, nos três primeiros séculos da história de Cabo Verde, é mais difícil fazer um mapeamento de eventuais epidemias nas ilhas de povoamento mais antigo, por insuficiência documental, ainda que se possa destacar a questão da febre palustre. No entanto, a partir do século XIX, é possível encontrar vasta documentação sobre as várias patologias que assolaram o arquipélago. O investigador do Arquivo Histórico Nacional diz que quem estuda o século XIX cabo-verdiano sabe que se trata de um período denso em termos de acontecimentos históricos de índole social, cultural e político. Um século também marcado por crises sanitárias provocadas por epidemias em todas as ilhas povoadas do arquipélago, como, por exemplo, a epidemia da cólera morbus na Ilha do Fogo. Com efeito, em 1855, a Ilha do Fogo foi fustigada por uma epidemia de cólera morbus de forma tão rápida e violenta que levou as principais autoridades e grande parte dos habitantes de São Filipe, onde ela começou, a abandonar a vila, refugiando-se na então Vila da Praia, na Ilha de Santiago. Dos 13.101 indivíduos que compunham a população da ilha, em junho de 1855, 3.508 foram atingidos pela doença. Desses, 643 morreram em pouco menos de um mês. O historiador conta que a epidemia da cólera morbus na Ilha do Fogo viria a espalhar-se para outras ilhas.
A cólera que iniciou na Ilha do Fogo em 1855, da Ilha do Fogo começou a disseminar por outras ilhas, nomeadamente em São Vicente, mas também as outras ilhas do Norte, Santo Antão e São Nicolau, nomeadamente, dizimando uma grande parte da população dessas ilhas. No caso de São Nicolau, por exemplo, só na Vila da Ribeira Brava, a epidemia da cólera em 1856 dizimou metade da sua população.
Este e outros dramas sanitários vividos pelos cabo-verdianos a partir do século XIX foram compilados pelo historiador José Évora, que está agora à disposição dos interessados.
Eu dei conta que não existem muitos trabalhos sobre as epidemias em Cabo Verde, não obstante ser um fenómeno que acompanhou a história de Cabo Verde desde pelo menos o século XVII. E então comecei a fazer o levantamento aqui no Arquivo Nacional de Cabo Verde da documentação oficial que existe sobre as diferentes epidemias que assolaram Cabo Verde, mas circunscrevendo ao século XIX, que é o século que me interessa enquanto investigador, e portanto aí surgiu esta ideia de divulgar essa documentação sob forma de, não, eu não chamaria um estudo, mas uma espécie de instrumento de pesquisa.
Pouco tempo depois de a Ilha do Fogo ter passado por uma desastrosa epidemia que vitimou grande parte da sua população, em 1856 foi a vez de São Vicente passar por idêntica provação. No dia 23 de agosto desse ano, a ilha foi atacada pela cólera morbus, numa altura em que, à semelhança das outras ilhas do arquipélago, também ela enfrentava o flagelo da fome, tão frequente no século XIX cabo-verdiano. Ao que tudo indica, diz o historiador José Évora, a moléstia entrou no Porto Grande de São Vicente através dos navios que ali aportaram provenientes do exterior. Rio de Janeiro, Lisboa, Ilha da Madeira são apontados como potenciais portos de onde terá vindo a epidemia. Na altura em que foi assolada pela doença, São Vicente contava com cerca de 1.400 habitantes, dos quais 645 morreram logo no primeiro mês da epidemia. Cabo Verde enfrenta hoje, como de resto todos os países, os impactos social e económico da pandemia do novo coronavírus. O país registra até ao momento 152 óbitos por complicações associadas à Covid-19 e 5 por causas externas. O arquipélago contabiliza um acumulado de 15.724 casos de doença desde 19 de março de 2020, distribuídos por todos os 22 municípios das 9 ilhas habitadas do arquipélago, segundo dados do Ministério da Saúde.
Recebi, dizem-me se ele sabe. Yes, agora sim. Recebi, dizem-me se ele sabe. Sabe praga que não tem a nós. Se eu ia ser feliz, Senhor Deus, se levar no céu de amor. Se nós destino é pra terra longe, se pra me largar em a terra, já migra na boca verde. Cá sabe praga que não tem a nós. Se eu ia ser feliz, Senhor Deus, se levar no céu de amor. Se nós destino é pra terra longe, se é pra me largar em a terra, já migra na boca verde. Não vai, do jeito. Recebi, 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 c'est le ça, 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 c'est bien. Mais c'est bien. Nos morni com ladeira, nos batuque furaná. Nos paisagem, nos cultura, nos beleza natural. E nos capverdianita. Nos gruguinho e nos cachupa, nos morni com ladeira, nos batuque furaná. Nos paisagem, nos cultura, nos beleza natural e nos capverdianidade. No batuque não é? 3, 4, 5, 6, recebi. Recebi.
Ao vivo, Grace Évora com Ele é Sabim, antes uma viagem no tempo, ao século XIX, com Carlos Santos, na edição semanal da Nossa Terra. Onde já estivemos no sul de Angola, também em Cabo Verde. Agora, vamos viajar até à cidade de São Tomé e espreitamos a pesca tradicional do país.
Cerca de 15% da população são-tomense vive da pesca artesanal, a única fonte de abastecimento do mercado nacional.
A peixe dos meus estão com 400 anzolos, chama-se palanque. 400 anzolos é 1000 metros fios. É covina, é bica, é caqui, é pago, é diverso. A outra peixe também é 50, é 40, mas é caqui, bica, vermelho, etc. A outra peixe também é de canhamento, vocês falam de canhamento. Leva uma lanterna pequenina, com duas, três pilhas, vai para pesca normal, controla a área, encora a canoa. Lá pega carapau, pega vermelho, osso mole. Diversos peixes passam abaixo dessa animação de candeeiro, já consegue pegar tudo.
É uma pesca que a gente faz com rede de vadua. Nós estamos aqui em praia, das 16h30, regressamos 21h, 22h, até 23h. Pesca de alto mar, a gente chama milha. A gente sai daqui em praia 4h para 5h de manhã. Depende, no momento a gente havia com esses 60 ou 50 milhas do alto mar, a gente apanhar jogo de peixe agora, a gente pescar e com peixe também. Está a comer também à vontade, a gente pesca até só cair água, depois para vir agora para a praia, chega para a praia 20, 21 horas alto mar, que é pesca de atum.
Os pescadores passam a noite no mar e regressam muito cedo da faina. As palaiês, vendedoras de peixe, amanhecem nas praias, recebem o pescado e levam ao mercado.
Como assim? Eu comprei 1.100.000. Papai depois vendeu 1.200.000, 1.300.000.
O negócio anima a pequena economia de São Tomé e Príncipe. A pesca do espadarte, conhecido no país como peixe andala, é a mais preferida pelos pescadores artesanais.
Essa pesca, eu gosto dessa pesca de mar mesmo. Chega alto mar, pega boia, um anzol, espeta uma maísca, larga para um cima d'água. Se no caso o peixe andala passar de lá, de momento, ele come fio. É. Mesmo for 10 ou 15 boias, larga no momento, se é 4 ou 5 que ainda está a passar, todo 4 come fio.
De acordo com dados da Direção das Pescas, existem no país cerca de 3 mil canoas, quase todas em madeira. Só recentemente começou a surgir algumas embarcações à base de fibra e são poucas as que usam o motor.
Eu, quando vou para o mar, não sou eu, outros meus colegas, temos material mesmo que dá para pesca, porque GPS é um material que orienta. Tá vendo? Ele é que nos dá essa orientação, mesmo que até 70 ou 60 milhas, a gente vai andar volta para casa. Porque a gente leva pilha por dentro e ainda leva pilha reserva. Caso o motor tenha uma avaria, nós temos bengala luminosa, fazemos sinal com ele à noite para qualquer barco que vier a passar, para não nos ter problema no mar.
O meu amigo ferrou um bocacuto, tá vendo? Mais grande que esse. Depois eu, meu irmão, com mais dois meus amigos, nós fomos para a beira dele. Depois a gente está aí e o tempo ameaçou mesmo, não está vendo? Eu não estou conseguindo, mas tenho que deixar minha canoa vir encanar o motor mesmo. Depois eu vi que o canal motor ainda tombou mais. Outra canoa neve apareceu que veio com o gajo para casa.
Hoje, o Ando Faleiro não foi à faina. Tirou o dia para reparar a rede que usa na captura de peixe.
A vida fica com ferro embaixo do mar, rede pega, arrasta.
Essa tendência de os jovens daí sempre ficarem pescador, está diminuindo ou está aumentando?
Está aumentando. Está aumentando. Próprio hoje há garoto de seus 15, bom, desde 14 anos. É, outro já que fez nona, parou nona classe. Pai não está em condições para poder matricular, está na pesca. Outro que concluiu o 12º ano, depois para pai não tem condições para poder matricular na escola de universidade para fazer formação, está na pesca.
Os pescadores artesanais desempenham um papel importante no desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe. De acordo com a ONG Marapa, 75% da proteína animal consumida pelos santomenses é garantida pela pesca artesanal.
Juízo é
viagem até 2003, a voz de Carlos Mendes, nesse Cacharamba. E antes, entramos na pesca artesanal do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Vamos agora até Moçambique e olhamos de perto para uma galeria na Matola.
Em nossa terra vamos conhecer o Museu Galeria Chissano, localizado no bairro de Fomento Social, no município da Matola, província de Maputo, sul de Moçambique. O Museu Galeria foi fundado em 1994, inaugurado meses antes da morte do escultor, e logo se transformou numa referência cultural que atraiu os escultores em início de carreira que pretendiam aperfeiçoar a arte de dar forma a diferentes tipos de madeira, como o sândalo, umbila, mafureira, entre outras, criado com o objetivo de ser um local de encontro entre artistas e não só. O Museu Galeria é constituído por duas grandes salas, uma localizada no rés do chão e outra no primeiro piso. A partir da entrada do recinto até a sala do primeiro piso, é possível apreciar a várias obras expostas de forma bem organizada. Alberto Chissano, patrono Casa Museu, que leva o seu nome, é uma referência artística nacional e internacional. Hasteou a bandeira de Moçambique um pouco por todo o mundo, foi homenageado, condecorado e agraciado com várias medalhas e diplomas. O mestre Alberto Chissano faleceu no dia 19 de fevereiro de 1994 e deixou um extenso e valioso acervo artístico composto por esculturas e uma imensa coleção de quadros produzidos por vários artistas nacionais e internacionais, de se lhe tirar o chapéu. Morreu o homem, ficou a obra. Se pretende vir a Moçambique, faça uma visita ao Museu Galeria Alberto Chissano, um lugar de cultura onde, para além da projeção de um documentário sobre a vida e obra do mestre, poderá também participar de diversas sessões de debate sobre o mestre Chissano que ali se realizam.
Quem foi que disse que homem não chora? Hoje eu tô a chorar por esse amor. Tanta felicidade aqui dentro, mamãe, que hoje eu não tô aguentando, aguento mais. Você me dá amor em quantidade, você me dá carinho em quantidade. Olha só como tô gordo, oh, yeah. Olha só como tô forte, oh, yeah. Você, você trouxe frescura na minha vida. Você, você trouxe alegria na minha vida. Você, você trouxe frescura na minha vida. Você, você trouxe alegria na minha vida. Deus stand, 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 stand. Deus stand, 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 stand. Eu não sei se por aí existe uma mulher igual a ti, mas acredito que não. Olha, miúda, eu sou teu faleiro, amor e águia, desacufuna. Você me dá amor em quantidade, você me dá carinho em quantidade. Olha só, olha só como estou slim fit, yeah, yeah. Olha só como
você trouxe frescura na minha vida. Você trouxe alegria na minha vida. Você trouxe frescura na minha vida. Você trouxe alegria na minha vida.
Meu pai perfeito, oh, oh.
Sem ti eu não posso viver.
E assim estivemos em Moçambique, aqui com uma ajuda também de Yuri da Cunha, ao tema Alegria na Minha Vida, de 20 Fingers. Antes, Orfeu de Sá Lisboa levou-nos a uma galeria na Matola. Ainda há tempo na edição semanal da Nossa Terra para conhecermos mais de perto a vida e o trabalho de Ana Nanki, na Guiné-Bissau.
Ser escritora e mulher, especialmente poetisa, num país onde está-se a cultivar o hábito, efetivar o serviço numa condição delicada, no contexto em que encontramos, pressupõe antes de tudo competência, talento, paixão, disponibilidade psicológica e condições materiais também e financeira para efetivação do serviço, tanto pela rigidez, pela sensibilidade e para tudo isso, para a captação de recursos, a estilo de vida e de vivência. Produzir uma obra literária leva tempo e isto está condicionado à sustentabilidade do estilo de vida e da vivência. Para criar hábito à leitura é preciso disponibilizar, dispor. E dispor também é preciso criar condições para chamar atenção, para cativar. Um plano de abdicação, criar uma mentalidade, uma produção atrativa, um estilo de apreciação à leitura cativante para sensibilizar, para aprender e sustentar este gosto de disponibilizar uma certa quantia, de sacrificar para comprar livros e saber apreciar e saborear o que está disponível.
E a Ana está nessa luta de sensibilizar, motivar as pessoas, sobretudo a camada jovem, por hábito e o gosto pela leitura.
Isto é o ideal, é o pensamento que imbui o prazer de todos os escritores e o amante também das leituras. Há quem gosta de partilhar este saber, de interagir por este meio da produção literária, independentemente da sustentabilidade onde está edificado. É uma forma de criar, de incutir um preceito, dar uma dosagem à informação, à tipologia de informação que está a ser difundida, está a se fazer chegar ao público, ao leitor ou ao leitor. E o plano da burra, do livro, do áudio poético também dá uma certa criatividade. E pronto, o enquadramento da produção de saber pelo escritor dá uma certa visibilidade, comporta uma certa particularidade que o distingue da outra forma de ver o saber, a forma de ver o valor. O escritor normalmente incute a beleza para além da exatidão realística, tem a tendência de impor a beleza, a sensibilidade, e a dosagem destes requisitos, destes pormenores, diferencia e distingue os escritores e faz do escritor singular e cria identidade, o perfil do escritor em si.
Uma poesia que a Ana gosta mais, que quer partilhar connosco neste espaço.
Planeta Terra, universo onde habito, berço da minha vivência, fundamento da minha existência, encanto da minha estadia. Planeta Terra, aconchegas os seres viventes, protege os nativos e a estrutura que me envolve nela. As ondas, os ritmos e os coloridos sintonizam-se para a vida dos seres e os seres coordenam-se para a sua vivência. No planeta Terra, comunga-se e consome-se a uniformidade, planeia-se e desfruta-se do labor no senso da digna pujança. Planeta Terra, gira malhada, roda encantada, albergando as molduras dos viventes.
Boa! Foi assim a poetisa, a escritora guineense, Ana Nanke, que brindou-nos com esta linda poesia no programa A Nossa Terra. Obrigada e até para a semana.
Fátima Tsuma Camará com Ana Nanke no fecho da edição semanal da Nossa Terra. Sempre com as nossas gentes e sempre as nossas tradições.
Forza di arma a lei entra no a magna mai na boca tene dur di pof bo para bo pesa na pof capo vivi na sopra di pof babia boi pof boca tene dur di pof bo para bo pesa na pof capo vivi na sopra di pof babia boi pof falam kuma babia gita stan suma pedra ku popu in na lugar di corson gita stan suma Falang kuma, babia kita stang suma kuma, boka tene bambarang. Tanto panga povo que na vida canja, quem quando na sufri bona baya. Pedra kubo pui na lugar di corson ita stan suma Falang kuma, babi ya gita stan suma kuma Boka tene bambarang Come on, 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 come on
Povo é galixo.